Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 3, e nós vamos ler do verso 13 ao verso 18. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo aí de você. Nós estamos numa série de exposições. Se você pudesse colocar em pé, quero convidá-lo. A palavra de Deus nos diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se glorie disso, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Podei-vos assentar. Convido você a pensar comigo nessa noite sobre esse tema: como diferenciar um sábio de um tolo. O assunto de Tiago é sabedoria. Ele está falando de uma sabedoria verdadeira e uma sabedoria falsa. Mas eu quero definir com vocês o que vem a ser sabedoria. Nós confundimos sabedoria com inteligência, sabedoria com conhecimento. Inteligência é a velocidade do aprendizado. Nós aprendemos em velocidade diferente. Todos nós aprendemos. Por isso que, quando nós tratamos de didática, a gente sabe que temos que usar uma didática para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, diferente. Porque nós aprendemos de maneiras diferentes. Eu preciso aprender algumas técnicas para que você possa aprender. Mas todos nós aprendemos. O conhecimento é a quantidade de informações obtidas ao longo da vida. Nós vamos adquirindo conhecimentos ao longo da nossa existência, acumulando essas informações na nossa mente. Mas a sabedoria é o uso correto do conhecimento. É como você usa os seus conhecimentos. Aí Tiago diz que há duas maneiras de você usar o conhecimento. Você pode usá-lo usando uma sabedoria do mundo, deste mundo, e você pode usar o seu conhecimento aplicando uma sabedoria que vem do alto. E Tiago diz que essa sabedoria que vem do alto é verdadeira, ela vem de Deus. E é esta sabedoria que o seu povo precisa usar. Nós não podemos usar a sabedoria do mundo. E ele faz esse contraste entre as duas sabedorias: a sabedoria deste mundo terrena e a sabedoria que vem do alto. Quando Tiago escreve a crentes em Jesus, que ele está se dirigindo a pessoas como você e eu, ele está escrevendo para pessoas que um dia declararam que Jesus Cristo é o Senhor é o salvador de suas vidas. E ele está dizendo a essas pessoas que elas não estão usando a sabedoria do alto, que aquelas pessoas estavam usando a sabedoria do mundo. Porque se ele está fazendo um contraste, e ele está usando essa sabedoria, dizendo a eles o seguinte: vocês não estão usando corretamente a sabedoria. Vocês estão usando a sabedoria do mundo. E se você usa a sabedoria do mundo, como um cristão, você é um tolo. Olha bem. Vocês deveriam usar a sabedoria do alto. E ele faz um contraste das duas sabedorias. E nós vamos então refletir nessa noite se eu sou um sábio ou se eu sou um grande tolo. Porque Tiago inicia dizendo: quem é sábio, olha bem a pergunta dele, e tem entendimento entre vocês? Quem tem? Ele faz uma pergunta. Se eu pudesse perguntar a você: você é sábio? Você tem entendimento? Então, como diferenciar um sábio de um tolo? Em primeiro momento, eu preciso observar as origens de sua sabedoria. Tiago trata nesse texto de duas sabedorias. E ele fala que a sabedoria do mundo, ela é terrena. Deixa eu explicar para vocês qual é a visão de Tiago. O mundo em que nós vivemos, aplica alguns princípios de competição. Nós vivemos numa competição para provar quem é o melhor. Quem tem mais informações adquiridas na vida. Valorizamos sempre as pessoas que adquiriram mais conhecimento na vida. E Tiago diz que esta sabedoria ou este conhecimento que adquirimos ao longo da vida aqui na terra pode levá-lo a distanciar-se da sabedoria do alto. Todo conhecimento do ano 300 ao ano 1500, tanto científico como teológico, era detenção do catolicismo romano. A igreja, através da teologia, ela afirmava que a teologia era a rainha das ciências. E ela segurou todo o avanço científico até o ano 1200, quando as universidades na Europa começou a ver algumas novas descobertas. Mas a partir do ano 1500, com a reforma protestante e com a reforma política na Europa, com a independência da maioria dos países europeus, houve um grande avanço científico. As grandes descobertas científicas, elas começam a surgir a partir do ano 1500. Com o conhecimento científico, elevou-se a razão humana acima da revelação. Começaram então a negar toda a revelação bíblica. Aquilo que nós entendíamos que era conhecimento, sabedoria do alto, foi negada. E o homem começa a questionar a existência de Deus, porque ele avança em seu conhecimento científico, ele adquire conhecimento, mas ele não tem sabedoria, porque a verdadeira sabedoria vem do alto. ele coloca-se então no lugar de Deus. E ao longo da história, quanto mais conhecimento o homem adquire, mais ele se distancia de Deus. Observa isso. Jovens são criados na igreja, aprendendo o princípio de sabedoria da palavra de Deus, e chegam na universidade e encontram lá um louco, que tem muito conhecimento científico, mas não tem sabedoria, e ele diz que Deus não existe, que a Bíblia é uma fábula. Aí ele vem para a igreja e volta para casa dizendo: olha, Deus não existe. A Bíblia não é a palavra de Deus. E Tiago está falando exatamente desse conhecimento, dessa sabedoria que é loucura. É loucura. Já vi pais virem falar comigo: pastor, o meu filho agora está questionando a Bíblia, diz que perdeu a fé. Aí Tiago está dizendo que há um conhecimento terreno, avanço, grandes descobertas científicas, e você que tem tido o privilégio, a minha geração, eu tive mais oportunidades que os meus irmãos mais velhos, muito mais oportunidade de adquirir conhecimento. As minhas filhas estão tendo muito mais oportunidade de adquirir conhecimento que eu tive. Mas deixa eu dizer a você, esse conhecimento que você está adquirindo, a maioria dele é terreno. E não é a sabedoria do alto. Cuidado com esse conhecimento, que ele é importante na sua história de vida, mas ele pode levar você a distanciar-se da verdadeira sabedoria. Segundo momento, Tiago diz que esse conhecimento do mundo, ele é animal. Animal em que sentido? Ele está falando de um instinto empírico. Eu tenho um instinto, eu aprendo. Através da minha experiência ao longo da minha vida, eu vou aprendendo. Deixa eu dizer a você, a palavra aqui no grego, ela dá a ideia de emoções. A palavra aqui dá a ideia de que você não pode confiar nas suas emoções. É um conhecimento ligado às suas emoções. A Bíblia diz que enganoso é o seu coração. E hoje nós temos um estudo a respeito do emocional do homem, onde há uma linha de pensamento dizendo que o ser humano tem que confiar nas suas emoções. O importante é o que você sente. E a Bíblia diz que não. Olha bem que coisa. As pessoas dizem: eu quero ser feliz. O importante é o que eu sinto. E a Bíblia diz: cuidado com o que você sente. Até mesmo no aspecto espiritual. Com muito cuidado com as suas emoções durante o culto, porque elas podem ser enganosas. É esse conhecimento que Tiago está dizendo que ele é do mundo. É muito perigoso. E ele fala que esse conhecimento do mundo, em contraste com o conhecimento do alto, ele é demoníaco. Ele se opõe a Deus. Quando Deus criou todas as coisas, criou o homem e o colocou no jardim do Éden para guardar, cuidar, o que Deus ordenou ao homem? Você não pode comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. E que árvore é essa? Árvore de quê? Do conhecimento. Você não pode comer da árvore do conhecimento. E quem levou o homem a comer o fruto da árvore do conhecimento? Foi o diabo. Foi o diabo. Enganou Eva. Enganou Adão. E quanto mais conhecimento o homem adquire, o que o diabo faz? Ele diz ao homem: você é igual a Deus. Deus não existe. Você é um ser inteligentíssimo. Você fez grandes descobertas. negue a existência de Deus. Deus não existe. Não existe Deus. O homem é o centro. Tudo centrado no homem, é o humanismo. Mas quem está por trás? É o diabo. Até no movimento teológico, após essas afirmações diabólicas, teólogos começaram a questionar a Bíblia. Nós tínhamos um movimento chamado liberalismo teológico, que morreu ao longo da história, mas que infelizmente as suas ideias continuam enraizadas na mente de muitas pessoas. Alguns pregadores como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, se você entrar na internet e digitar esses nomes e colocar liberalismo teológico, eles vão afirmar que as igrejas no Brasil estão cheias dessas ideias. Alguém lendo a Bíblia, fazendo uma autocrítica da Bíblia, querendo interpretar a Bíblia dentro de uma razão, tentando questionar os milagres, afirmando que alguns milagres são mitos. Então, meus queridos, essa loucura, essa sabedoria do homem vai levá-lo à destruição. Mas em contrapartida, Tiago, ele fala de uma sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria que vem do alto, ela vem através da revelação. É através da Bíblia. E a Bíblia nos revela que a verdadeira sabedoria é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta à igreja de Corinto, ele fala que Jesus Cristo é a verdadeira sabedoria. Nós olhamos para a vida numa perspectiva de Deus. Todo conhecimento, ele se resume em Cristo. Toda revelação bíblica aponta para Jesus Cristo. Se você quer experimentar a verdadeira sabedoria, a sabedoria do alto, você precisa conhecer a Cristo. Toda a plenitude de conhecimento, ele está centrado em Cristo. E o apóstolo Paulo diz que esta revelação é loucura para o mundo. É loucura. Os entendidos do mundo não compreendem essas verdades da Bíblia. Eles não aceitam essas verdades da Bíblia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que todo conhecimento, ele encontra-se em Cristo. Então, meus queridos, você precisa ter esse conhecimento da verdadeira sabedoria que é Cristo. E ela vem através da sua revelação, que é a sua palavra. É através da Bíblia, através da palavra e através da oração que Tiago disse que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. E ele dá como? Liberalmente. Deus dá de uma forma liberal conhecimento a você, sabedoria, para você discernir as verdades. Então eu devo buscar conhecimento, sim, mas o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida jamais pode suplantar a revelação de Deus em Cristo. Se você sai de um contexto, de uma igreja local e vai para uma faculdade, ou vai para um seminário, para algum lugar, para questionar a revelação de Deus em Cristo, isso é loucura. Essa sabedoria é falsa. E o apóstolo Paulo, o Tiago diz que ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Então, meus queridos, eu diferencio um tolo de um sábio analisando as origens de sua sabedoria. Se ela é uma sabedoria do mundo ou se ela é uma sabedoria que vem do alto, da revelação de Deus em Cristo Jesus. Eu preciso refletir, e não se iluda com o acúmulo de conhecimento que você já adquiriu. Porque se você tem conhecimento, não importa a quantidade de conhecimento que você adquiriu, mas se esse conhecimento o distanciar da revelação de Deus em Cristo, da sua palavra, isso é loucura. Você é um grande tolo. Como diferenciar um sábio de um tolo? Observando suas atitudes. Quando Tiago faz essa pergunta, ele diz que a sabedoria do tolo é uma sabedoria que é demonstrada através da inveja, presta atenção, amargura, mentira, contenda, sentimento faccioso, arrogância ou ambição egoísta. Deixa eu definir para vocês um pouco. Lá fora, nós vivemos num mundo onde as marcas da sociedade que nós vivemos são essas. As pessoas querendo o que o outro tem, o que é inveja? Inveja é quando eu desejo o que o outro tem, mas é mais. A inveja, normalmente, eu quero que o outro não tenha. Eu não quero que ele tenha. Por isso que Tiago diz que inveja amarga. Eu alimento uma raiz de amargura contra o outro, porque ele tem e eu não tenho. E se eu alimento esse sentimento no meu coração de invejar o próximo, desejar o que ele tem, isso vai contra a revelação de Deus, a palavra dele. E eu preciso analisar se eu sou uma pessoa invejosa. E se eu alimento a amargura no coração, aquele sentimento de falta de perdão, mentira, é quando eu deixo a verdade, eu estou agindo como um ator, eu minto para alcançar aquilo que eu desejo. Pessoas que estão sempre procurando contendas, na igreja, no trabalho, na família, são pessoas que têm um sentimento de facção, partidarismo. Eles estão sempre procurando dividir, sempre olhando com um olhar crítico, buscando a destruição. E fala de uma arrogância egoísta, de uma ambição egoísta. Na verdade, você desejar crescer, adquirir conhecimento, ser bem sucedido na vida, não é nada de errado. Aliás, tudo que Deus nos dá, Ele nos dá com o objetivo de nós de repartirmos com o próximo. Mas se eu tenho uma ambição egoísta, se eu penso só em mim, se eu não consigo dividir com o outro, se eu não consigo ajudar o outro, se eu não penso em crescer para ajudar o outro, eu sou um egoísta. Eu estou acumulando para mim mesmo. Mas se eu acumulo, se eu busco, mas para dividir, para abençoar. E a igreja, nós que somos o povo de Deus, temos que aprender a repartir. Aí ele diz que esses elementos, se eles estiverem presentes na minha vida, é provável que eu esteja sendo influenciado pela sabedoria do mundo. O mundo está me influenciando. E eu posso me tornar um religioso e não um verdadeiro discípulo de Jesus. Mas ele faz um contraste. Aí ele diz que a sabedoria que vem do alto, diz Tiago, ela primeiramente é pura. Há uma pureza. E são traços de caráter que tem que ser visto em cada cristão. Puro. Mansidão. E na verdade, a mansidão não é um sinal de fraqueza. Uma pessoa mansa é alguém que tem sabedoria para usar corretamente o poder que lhe foi atribuído. Não é alguém que grita para alcançar os seus objetivos. Não é alguém que fala mais alto, mas é alguém que tem controle do poder que lhe foi conferido e usa esse poder sob um controle. Indulgência é uma pessoa amável, tendo o sentido de moderação sem concessões indevidas. E essa questão é muito interessante porque eu posso discordar de você. mas eu não preciso destratar você porque eu discordo de você. E a gente precisa aprender em todas as decisões que nós tomamos na família, no trabalho e na própria igreja, a aprendermos a discordar sem conceder o meu direito, mas sem ser uma pessoa deselegante. Eu não preciso falar mais alto para alcançar os meus objetivos. Misericórdia, compreensão, imparcialidade, sinceridade são elementos que precisam estar presentes na sabedoria que vem do alto. Porque se esses elementos não se encontram presentes na minha vida, nas minhas relações, seja elas familiares, trabalho, igreja, é possível que eu esteja influenciado pela sabedoria do mundo. Uma pessoa que consegue exercer misericórdia. O que Tiago está dizendo é que não adianta eu falar que tenho fé, não adianta eu vir no templo, cultuar, se eu sair daqui e não exercer a misericórdia com o próximo. Meus irmãos, como é bom você agir como igreja que exerce misericórdia. Como é bom você ver o povo de Deus que se chama igreja, unido, fazendo a obra do Senhor. Ontem eu comentava isso com uma pessoa. Quando a igreja, ela é a igreja quando ela faz o que está fazendo nessa noite. Ver essas pessoas servindo ao outro, ver essas pessoas fazendo isso, isso é ser igreja, é exercer misericórdia. E Tiago já disse que Deus se agrada mais desses atos do que esse momento de culto que nós estamos aqui. Então, meus irmãos, Tiago está falando de algo que eu preciso refletir na minha vida. Porque misericórdia é quando Deus não me dá o que eu mereço. Graça é receber um favor imerecido. E misericórdia, eu mereço a morte porque eu sou um miserável pecador. E Deus olha para mim e diz: vou exercer misericórdia com você. E eu vou servi-lo. E exercer misericórdia é quando você serve uma pessoa sem a expectativa de ser recompensado, sem a expectativa de serviço, sem a expectativa de que alguém aplauda você. É quando você serve porque você é um servo do Senhor Jesus. E essa é a verdadeira sabedoria. É quando a minha mão direita dá, mas eu não preciso anunciar pela esquerda. Eu não preciso ir para o Facebook e dizer que nós estamos fazendo. Eu não preciso divulgar, porque isso é um problema que nós estamos vivendo hoje. Olha que culto abençoado. De certa forma, existe uma competição entre as igrejas com essas publicações, dizer qual é o culto mais abençoado. Mas, na verdade, meus irmãos, nós já falamos a respeito desse culto abençoado. Esse culto é abençoado quando ele produz na sua vida atitudes corretas. É quando você sai daqui para abençoar outras pessoas. Quando as pessoas recebem o resultado deste culto. E nós tivemos a oportunidade de ouvir Carlos Queiroz na sexta-feira, e ele nos confronta em alguns momentos a respeito dessa espiritualidade da igreja em nossos dias. Uma espiritualidade vivenciada dentro do templo, mas lá fora, no dia a dia, em nossas vidas, nós não conseguimos ver essa espiritualidade na vida das pessoas. E se essa espiritualidade não estiver no meu dia a dia, Tiago vem e diz: não é sabedoria de Deus. Essa sabedoria não vem do alto, ela é terrena. Porque onde existe essa competição, onde existe inveja, isso não vem do alto, isso é dos homens. E o povo de Deus precisa tomar cuidado com essa competição, porque isso não vem de Deus. Inveja, dissensões no povo de Deus, isso não é dele. É isso que Tiago está dizendo. Nós somos um povo que sabe agir conforme a revelação de Deus, de acordo com a sabedoria dele. E ele fala aqui da sinceridade. É a ideia de que você é verdadeiro. Sinceridade é aquilo que não tem mentira por trás. Fale para mim aqui, é muito difícil lidar com uma pessoa hipócrita. É muito difícil lidar com uma pessoa que te abraça, te elogia mas que distante de você, ela te critica, ela fala mal de você. E quando você sabe disso, é muito difícil. É uma batalha espiritual, Senhor, me dê graça. Aí eu tenho que exercer misericórdia, eu tenho que tratar bem alguém que você sabe que finge com você. Mas Tiago está dizendo o seguinte: se você tem sabedoria do alto, você vai exercer misericórdia. Mesmo sabendo que ela não é merecedora, você vai agir com misericórdia. Agir com imparcialidade. Ser justo nas minhas atitudes. Seja dentro da minha casa com os meus filhos, seja na igreja com as pessoas. Agir com justiça. Eu não faço média com alguém. Eu quero ser justo nas minhas relações, porque agindo com justiça, eu estou agindo de acordo com a sabedoria do alto. E se eu agir com injustiça, eu estou agindo de acordo com a sabedoria deste mundo. Então, meus queridos, eu observo uma pessoa, se ela é realmente sábia ou se ela é uma pessoa tola, observando esses elementos, esses traços de caráter. Mas eu não quero que você observe o outro. Eu quero que você reflita sobre a sua vida. Se você é uma pessoa sábia e se você é um tolo. E concluindo, como diferenciar um sábio de um tolo? Tiago diz que nós devemos observar os frutos de sua vida. Tudo que nós fazemos nessa vida, nós fazemos numa esperança de um resultado. Quando estava chegando aqui, vi muitos carros estacionados e conversava ali no, na garagem, o que está acontecendo? Ah, existe um bingo. E alguém falou comigo, mas é muitas pessoas, pastor, é muita gente. Não sei como que essas pessoas estão vindo. Eu falei, vem na esperança. Elas são motivadas por quê? Por uma esperança. Qual é a esperança? De ganhar. Ter um resultado. Não tem uma expectativa? Eu vou ganhar um carro, vou ganhar uma moto. Todos nós somos motivados pela esperança. Todos nós. Todos nós somos motivados por uma esperança. Se você está ouvindo falar de duas sabedorias, e eu vou desafiá-lo a buscar a sabedoria do alto, você vai ficar assim, qual é a recompensa? Mas tem recompensa. Ela tem frutos. E se você não buscar a sabedoria do alto, você também terá frutos. E Tiago diz aqui, ele diz que a sabedoria terrena deste mundo, ela vai produzir toda espécie de confusão. Toda espécie de confusão. Você espera ter confusão na sua família? Responda para mim. Você espera ter confusão no trabalho? Você espera ter confusão na igreja? Você espera viver num ambiente de confusão? Porque se você buscar a sabedoria deste mundo, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Ela vai produzir toda espécie de confusão na sua vida. Mas se você buscar a sabedoria do alto, você também receberá os frutos. E quais são os frutos? Bons frutos. Fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Você vai encontrar bons frutos, principalmente paz na sua vida. Presta atenção. Eu conversava com uma pessoa recentemente, ela me dizia o seguinte, pastor, a paz na visão dela é a maior bênção de Deus em Cristo depois da certeza da eternidade. Ter paz E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós estávamos em guerra com Deus. E estávamos debaixo da ira de Deus. E uma vez reconciliados com Deus, nós passamos a ter paz com Deus. E tendo paz com Deus, eu desfruto da paz de Deus. Olha bem, paz com Deus e paz de Deus na minha vida. E quando eu aplico a sabedoria de Deus na minha vida, eu passo a ter paz de Deus na minha vida com a minha esposa, na minha relação com a minha esposa, na minha relação com as minhas filhas, nas minhas relações com a igreja, nas minhas relações, porque a Bíblia diz que quando você tem paz com Deus e você vive com a sabedoria de Deus, Deus faz que os seus adversários, que os seus inimigos tenham paz com você. Isso é obra dele. É obra dele. Nós temos um resultado disso em nossas vidas. E você observa os frutos na vida das pessoas. Quando uma pessoa não tem paz, ela vive em conflito com ela mesma. É porque ela não está vivendo a sabedoria de Deus em sua vida. A minha pergunta a você nessa noite é esta: você gostaria de ser uma pessoa sábia? Gostaria de ser identificado como uma pessoa que vive a sabedoria de Deus no dia a dia, em suas relações? Eu digo que toda a nossa existência, toda ela, está diretamente ligada aos relacionamentos, família, trabalho, igreja, sociedade. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: você é uma pessoa sábia. Não é porque você tem muito conhecimento. Eu conheço pessoas cultas, com mestrado, doutorado, mas que não são sábias. E conheço pessoas analfabetas, que são sábias, que têm sabedoria do alto. Elas sabem viver todas as suas relações. E vejo outras que não sabem viver. Não sabem viver. Então a pergunta é essa: você gostaria de ser reconhecido ou reconhecida? Porque colhemos o que semeamos, somos o que vivemos, e o que vivemos é o que semeamos. Eu estou hoje vivendo o que eu semeei, mas Deus espera que você experimente a sabedoria do alto. E se você deseja experimentar essa sabedoria, eu quero dar algumas orientações a vocês nessa noite para você aplicar o que você ouviu à sua vida. E a primeira coisa que você precisa, o primeiro passo que você precisa dar é, se você ainda não fez, é entregar sua vida a Jesus Cristo. Jesus, ele é a verdadeira sabedoria. Você precisa ter uma experiência com Cristo. Todo conhecimento, todo ele, se resume em Cristo. Toda revelação de Deus, ela se resume em Cristo. E Jesus Cristo, ele morreu em uma cruz pelos meus pecados. O conhecimento, a busca do conhecimento por parte do homem, fez com que ele se distanciasse de Deus lá no Éden. Adão e Eva, eles quiseram ser igual a Deus. Mas a busca do conhecimento fez com que eles desobedecessem a Deus, distanciassem de Deus. mas Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. E Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, pelos meus pecados, pelos seus pecados. E em Cristo, a verdadeira sabedoria de Deus, eu me reconcilio com Deus. Eu passo a ter paz com Deus e passo a desfrutar da paz de Deus na minha vida. Esse é o primeiro passo que você precisa dar na sua vida. Segundo passo, você precisa decidir no seu coração obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É o temor a Deus. Eu aprendi isso dentro da minha casa. Que eu deveria temer a Deus. Que eu não deveria pronunciar o nome de Deus em vão. Que eu deveria reverenciar a soberania de Deus sobre a minha vida. Sobre todas as coisas. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus, a reverência, o reconhecimento de um Deus soberano, um Deus que pode todas as coisas. E quando eu decido obedecê-lo, eu vou perceber que o próximo vem antes de mim. A Bíblia diz que eu devo amar ao Senhor com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, e amar o próximo. A Bíblia não diz que você tem que amar você mesmo. A Bíblia não diz isso. Essa linha de pensamento que você tem que amar a você é uma linha humanista. A Bíblia diz que você tem que amar o próximo. Você tem que olhar para o próximo para você ver Deus nele. E se eu olhar a miséria do próximo, eu tiro essa visão negativa que eu tenho de mim mesmo. Há muitas pessoas doentes porque elas só olham para elas mesmas. Elas não conseguem olhar para o próximo. E quando eu olho para o próximo, eu digo: Senhor, eu sou abençoado por Ti. Eu sou uma pessoa abençoada. E eu posso ajudar o próximo. Tem pessoas precisando da minha ajuda. Mas hoje a sociedade diz: não. Ame a você mesmo, ame ao Senhor, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e ame o próximo, como a você mesmo, porque você se ama. Mas quando eu olho para mim, eu esqueço do próximo, e quando eu olho para mim, eu estou dizendo que eu sou o centro, e eu não sou o centro é o Senhor, o meu próximo. Isso é sabedoria, é sabedoria. É quando você olha para o próximo e obedecer ao Senhor, todos os mandamentos se resumem nestes dois mandamentos. Foi isso que Jesus falou. Todos os mandamentos resumem em dois: ame ao Senhor, mas ame quem está próximo de você, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, seu colega de trabalho, seu irmão na igreja, pessoas que estão próximas de você. Ame essas pessoas. Sirva essas pessoas e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai levantar você. É a sabedoria do alto, mas a sabedoria terrena diz que não. Olhe para você mesmo. Veja que alguém fez mal a você no passado. Você teve algum problema no passado. O seu problema está no passado. Quando a Bíblia diz que em Cristo nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós nascemos de novo, as coisas velhas ficaram para trás, a conversão é um novo nascimento, é uma nova história, nós somos feitos de novo, mas a sabedoria do mundo diz que não. Mas se você se aplicar à sabedoria de Deus na sua vida, você vai perceber que Deus muda a sua história. Deus muda a sua história. Então, obedecer ao Senhor significa olhar para o próximo e servi-lo. E esse próximo pode estar muito próximo de você. Não é alguém distante de você. É alguém que está no seu dia a dia. É alguém que você pode estender a mão. e talvez seja dentro da sua casa, da sua igreja, no seu local de trabalho, e Deus espera que você sirva essas pessoas. E em terceiro lugar, você precisa decidir isso nessa noite. Tiago diz, no capítulo 1, no verso 5, que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. E eu digo a vocês que eu tenho falta de sabedoria, e eu tenho pedido ao Senhor todos os dias pela manhã, quando eu inicio as minhas atividades, Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria. Sabedoria para quê? Para me relacionar com as pessoas, com a minha esposa, com as minhas filhas. Me dê sabedoria para me relacionar com aqueles que trabalham comigo aqui na igreja. São pessoas que estão comigo todos os dias. São pessoas que relacionam comigo todos os dias. Talvez é fácil me relacionar com vocês que estão distantes, mas aqueles que estão próximos, é esse que eu preciso relacionar todos os dias. E eu preciso olhar e perceber que às vezes eu não sou sábio. Eu preciso olhar para dentro de mim e pedir ao Senhor misericórdia. Eu preciso pedir a Ele que me tenha misericórdia de mim. Ele tem, mas eu preciso reconhecer. Eu preciso desejar sabedoria. E eu digo a vocês que a marca da sabedoria é o caráter. E eu preciso diante de Deus, diante dele, admitir as minhas fraquezas, as minhas falhas e dizer: Senhor, eu decido nesta noite sair daqui para cada dia dessa semana que se inicia ou da minha vida buscar sabedoria do alto. Eu quero sabedoria, Senhor. Eu quero viver com as pessoas, dirigido, orientado pelo Espírito Santo do Senhor. E a pergunta que eu faço é: essa fé se manifesta na prática? E a pergunta é essa: qual é a sabedoria que você está vivenciando no dia a dia da sua vida? A sabedoria do alto ou a sabedoria do mundo? E eu queria convidá-lo então para ter um momento de reflexão com o Senhor. Quero convidar o grupo de louvor para vir aqui à frente. Você vai fechar seus olhos, vai orar, vai falar com Deus e vai responder essa pergunta: qual é a sabedoria que você está praticando no dia a dia da sua vida? A sabedoria deste mundo ou a sabedoria do alto? Você deseja nessa noite praticar a sabedoria do alto? Você deseja fazer uma entrega da sua vida nessa noite a Jesus Cristo, recebendo como Salvador, como Senhor da sua vida? Feche os seus olhos e fale com Deus. Diga a Ele: nessa noite, Senhor, se você ainda não fez essa decisão, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu decido isso. E eu decido nessa noite também, ó Deus, obedecê-lo, amá-lo com todas as minhas forças, amar o próximo. Quem é esse próximo? Seu esposo, a sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos em Cristo, seus colegas de escola, no trabalho. Deixa o Espírito de Deus sondar o seu coração nesse momento. E manifeste a Ele a sua fé, o desejo que você tem no coração de ser uma pessoa sábia e de viver de uma forma prática a sua fé em Cristo Jesus. Senhor, diante da Tua presença, nós intercedemos, ó Deus, por essa igreja. Nós nos colocamos diante do Senhor, quebrantados. E a nossa oração é que o Senhor use cada um de nós, ó Deus, de acordo com a Tua santa e bendita vontade. que o Teu Espírito nos dê uma consciência, ó Deus, de buscarmos a verdadeira sabedoria que é Cristo, e de sairmos daqui, ó Deus, para vivenciarmos, praticarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, e que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a Tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.